pronto, no meu caso também não foi isso, portanto, se calhar não me devia ter separado.
Descobrimos agora, no primeiro e possivelmente último episódio de Separados de Fresco, que
foi um erro.
Bem-vindos ao podcast Separados de Fresco, porque há vida depois do divórcio, mas é uma merda. Vai ficar com isso, tens consciência. Eu vou deixar essa parte, vou deixar. Bem-vindos ao podcast Separados de Fresco, o podcast em que duas pessoas que se conhecem mais ou menos, não é? Nós somos mais ou menos, somos amigos, mais ou menos amigos.
Amiguinho, colegas.
Colegas, não sei se somos colegas, que eu não sou influencer.
Mas nem duas... humorista.
Mas aí há quem diga que tu também não és. Mas... duas pessoas que se conhecem mais ou menos e como está claro, nem gostam assim tanto uma da outra, recentemente se tornaram os solteiros mais cobiçados do mercado, neste caso, estou a falar se calhar um bocadinho mais de mim, e estas duas pessoas conversam sobre a sua nova realidade, que é muito fixe, que é ser divorciado aos 40. Tu já tens 40, Ana?
Eu já, tu tens mais, não é?
Eu tenho,
não fichas.
Mas vamos, não é preciso sermos também específicos. 40 é 40, não? Agora estou na década. Agora temos de estar aqui.
É a década, não é?
Temos de estar nos, não nos vamos prender nos detalhes, não é?
43.
Eu sou o David Cristina, que é uma surpresa, se calhar para a maior parte das pessoas que ouvem este podcast, que eu exista. E a minha amiga, igualmente descomprometida, é a Ana Garcia Martins, também conhecida por... A Pipoca Mais Doce, certo?
Pumba, muito bem, muito bem.
De outra vez corrigiste.
Vejo que... ouves, interiorizas e depois fazes bem.
Algo que se calhar não fiz o suficiente durante o casamento, não é?
Exatamente, era só isto, era muito simples.
Nós, este é o primeiro episódio a sério, o outro foi só um piloto. Sim. E correu muito bem, tivemos.
Ui, foi uma loucura.
Pessoas ouvirem.
Que é uma quantas, coisa... quantas?
A quantas? Última vez que vieram, 40 mil, que é imensa gente, porque... e para mim isto é tudo novo, não é? Porque eu normalmente faço muita coisa que ninguém ouve, agora fiz pouca coisa e ouviu muita gente. Temos tido um feedback ótimo, as pessoas têm mandado perguntas. Porquê? Como é que este podcast vai funcionar? Ana, diz às pessoas. Diz às pessoas lá em casa.
Como é que vai funcionar?
Estás a perguntar? Não sabes, pronto.
Então isto... vai funcionar todas as semanas. Portanto, isto é um podcast dedicado a divórcios / separações. Todas as semanas vai ter um tema específico dentro desse... Portanto, vai ter um
universo,
subtema.
Um subtema.
Um subtema dentro do tema. E as pessoas depois podem submeter as suas questões, as suas dúvidas, medos
inquietações.
E inquietações.
Exatamente,
sim.
Exatamente. E o tópico de... Nós recebemos, entretanto, muitas perguntas e surgiram alguns tópicos que fazia sentido falar, não é?
Decidimos ser um bocadinho... Decidimos ser organizados.
Organizados,
minimamente,
sim,
não é?
Sim,
para isto
sim.
Não ser...
Não ser a rebaldaria, a selvageria que é o Tinder, não é?
A rebaldaria que foi na semana passada, sim. Depois veio gente dizer, mas não falaram, falaram de tudo e não falaram de nada,
pois
e fiquei
foi.
Tão confuso e foi tão vago, era só a apresentação.
Sim, sim, eu também tive feedback nesse sentido, também houve muita gente a dizer que a minha voz era incrível, e a tua sim, também que era fixe.
Que era mediana,
também.
Mas...
Não, não, boa, por acaso as pessoas falaram bem da tua voz, que era menos irritante do que esperavam, acho que foi...
Isso é sempre bom.
Foi o feedback que recebi. Mas atenção, já que estamos a falar de feedback, também tu recebeste uma pergunta que eu adorei, que foi, houve alguém dos teus ouvintes ou dos teus followers que perguntou, quando questionado sobre este podcast, perguntou quem é o David. Perguntou especificamente quem
foram,
é esse gajo.
Na verdade foram muitas, muitas pessoas que fizeram essa pergunta. Quem é esta pessoa?
Quem é esta pessoa à qual tu associaste a tua carreira? Quem é esta pessoa que te está a puxar para baixo?
Já ganhou, pai, 4 mil seguidores à minha pala, mas tudo bem.
Então agora já tenho 4 mil seguidores.
É
ganhei todos os que tinha. Qual é o tema desta edição?
O tema desta edição, vamos começar pelo princípio,
sim.
Não é? E foi uma
a noite em que conheceste o teu ex-marido. Não, não é?
Não, isso toda a gente sabe. Vamos, foi uma das perguntas que mais nos fizeram, e curiosamente também foi uma das questões que eu mais tive dificuldade em responder para mim mesma, que é como é que sabes que acabou? Como é que,
sim,
sabes que a relação acabou e que é para avançar efetivamente para uma separação e depois para um divórcio?
Como é que se decide, no
como
fundo,
é que
há muita
se
gente. o que nos leva a crer que deve haver muita gente que está dependente diretamente do que nós dissemos neste podcast para destruírem completamente a vida que têm.
Portanto, vamos passar dos 70% para os 84% divorciados depois disto, mas pronto.
Não, me preocupa-me é começar a receber e-mails de homens zangados a dizer: o que é que vocês disseram à minha mulher?
O casamento estava tão bom, era um cabo desta merda toda.
Pronto, então nós o que vamos oferecer até ao final deste podcast é um sistema toda à prova que explica às pessoas claramente e sem dúvida nenhuma como é que se faz para decidir.
É
fácil, não é? É fácil. Para nós foi facílimo também. No teu caso demorou quanto tempo até...
Olha, então nós, quando decidimos separar-nos, e como eu já tinha dito, não foi uma coisa logo muito concreta, foi na base do vamos ver, se calhar precisamos agora deste tempo afastados, portanto o Ricardo saiu de casa ali em início de outubro, e depois voltou para casa em dezembro, estivemos juntos em dezembro, e depois só saiu definitivamente já em janeiro, e nesse período... ali em dezembro, que estávamos a tentar ver como é que as coisas funcionavam, foi quando de facto eu tive mais dificuldade em perceber o que é que isto vai ser, para onde é que isto vai avançar. E lembro-me que na altura uma coisa que funcionou para mim foi falar com pessoas que já tinham passado pelo mesmo, que se tinham divorciado, e perguntar-lhes exatamente isso: como é que tu sabes? Como é que tens a certeza? Qual é exatamente aquele ponto em que sabes que não há retorno e que tens de fazer isto? E a ideia foi boa, mas tive respostas muito distintas, não é? Porque também cada relação é uma relação e tive, claro. Tive um amigo que dizia: olha, porque já não nos suportávamos.
Sim.
E eu pensei: ok, não é esse o meu caso. Ou uma amiga que dizia: olha, porque ele não ajudava nada, era um traste. E eu pensei: ok, não é esse o meu caso também. Portanto, ou porque ele tem defeitos, ou ela tem defeitos com os quais... eu não consigo mesmo viver.
Sim.
E também não era o caso, porque...
Ou porque entrei na cozinha e ele estava a ter relações sexuais com uma melancia.
Por exemplo, sim. Mas não há, ainda hoje, não, acho mesmo que o Ricardo não tem nenhum defeito absolutamente estrutural que eu penso sou incapaz de viver com
sim.
isto. Não, de todo. Portanto, tive muitas respostas, fui tentando perceber e encontrar o meu próprio caminho. E é engraçado que agora... na minha última sessão com a minha terapeuta, perguntei-lhe isto. E o que ela me disse foi: o grande sinal de que está na altura de cada um ir para o seu lado é quando não temos vontade de voltar para casa.
Sim. Voltar para casa com ele, não é? Não é ficar a dormir na rua,
sim,
não é?
Voltar para casa para a pessoa, não
sim,
é?
Sim.
Quando não te apetece. Te apetece mais ficar, ir jantar ou ir.
Ou ficar a trabalhar.
Ou até chegar a casa e estás sozinho. Pronto, no meu caso também não foi isso, portanto, se calhar não me devia ter separado.
Descobrimos agora, no primeiro e possivelmente último episódio de Separados de Fresco, que...
foi um erro!
Sim, há muitas, acho que não há, obviamente não há uma resposta certa para isso. Eu tive, também falei com muitos amigos, no meu caso, como tu sabes, a separação não foi do meu agrado, não era aquilo que eu queria na altura. Eu fiz tudo o que pude para adiar, inclusive fingir que uma série de coisas que estavam a passar não eram verdade, mas há um conjunto de sintomas, e eu olhando para trás há coisas que, que ainda me custou muito, mas que eu acho que são sintomas muito grandes, muito graves, de que a relação tem que acabar. No meu caso posso dizer que eu deixei de sentir que a minha ex-mulher, que a Tânia, queria cuidar de mim. Tipo, já passaram, talvez no último ano, sentia que ela não queria cuidar de mim, não é que não se preocupasse, isso parece que havia uma frieza, mas não é isso, já não havia aquele cuidado, aquela vontade de cuidar, de
mas
se
preocupar. Mas vocês homens têm muito essa coisa, não é, de precisarem de uma segunda mãezinha?
Não, é só, se calhar. Sim. Não, mas também tu gostas de ser cuidada, não é? Também gostas que, se estás doente, gostas que te ponham...
Uma canja.
Uma canjinha. Ponham uma canja, não era o que eu ia dizer, porque eu não falo assim. Ia dizer que te ponham uma toalha quente ou fria na cabeça e que te deem uma canja a comer. Mas se tu gostas que te ponham uma canja, podem-te pôr uma canja.
Pôr uma canja à frente.
Ok, é isso. Sim, ou seja, eu senti que isso desapareceu um bocado e foi pena. Mas eu nunca tive esses sintomas que estás a falar. Por exemplo, eu sempre tive muitas saudades da minha ex-mulher quando me afastava dela. Eu gostava de passar tempo com ela. Pronto, não é? Mas há outros sintomas que se calhar que eu tive, e muitos deles por culpa minha, que era esta coisa de não haver muito uma lógica de casal, sabes, comigo. Uhum. Eu era muito eu e ela. E nós tínhamos as nossas coisas em conjunto, tínhamos os filhos, obviamente, tínhamos a nossa casa, tínhamos tudo, mas eu tinha alguma aversão a fazer projetos em conjunto reais, ou seja, fossem marcar férias, fossem gerir as questões financeiras em conjunto. E em retrospectiva, na altura eu não tinha noção, mas em retrospectiva isto é um sinal, acho que bastante forte, de que eu não estou a 100% na relação. E foi uma coisa que a minha ex-mulher se foi apercebendo e eventualmente fartou-se, não é? Não sei se tu tinhas outros sinais que se calhar sentiste.
Não, eu acho que descurei muito a relação no último ano. Foi um ano atípico, tive muito mais trabalho do que em todos os outros anos, tive o fenómeno de Big Brother. E sim, acho que também começou a acontecer-nos isso, não é? De repente éramos duas pessoas, mas não éramos necessariamente um casal, eram duas pessoas que partilhavam algumas coisas em comum, nomeadamente a dinâmica dos filhos e da casa e tudo isso, mas que estavam cada vez mais a fazer coisas, cada um para o seu lado. E assumo aqui, acho que fui muito mais culpada nisso do que ele, sem dúvida alguma. Acho que tens muito aquela coisa de... a outra pessoa está lá, não é? A outra pessoa está lá, sim. É seguro, vai estar sempre, até que deixa de estar, não é? Que, até que se farta e que se passa. E, mas pronto, lá está, assumo, faço aqui a minha...
Faz o teu meia culpa.
Expiação dos meus pecados. Tive muita culpa nisso, sem dúvida. Ele terá tido outras, claro.
Sim, sim, e possivelmente mais. Mas
sim, não.
Nós estamos aqui a apontar dedos, não,
não
é?
Estamos
aqui a apontar dedos ainda. Isso é no terceiro episódio. Sim, mas olha, eu tive, por acaso estive aqui a ver algumas das perguntas que recebemos. E olha, uma pergunta que apareceu sobre este tema é terapia de casal. Okay. Se alguém experimentou, acho que a pergunta está mal formulada, sim, muita gente experimentou, é toda uma indústria, existe, mas acho que a pergunta é se nós experimentámos. Eu experimentei a terapia de casal, mas no meu caso correu da pior maneira possível, porque quando nós marcámos a terapia de casal, a consulta, foi a Tânia que marcou, eu estava entusiasmado, porque eu estou a tentar salvar, estava já na altura a tentar salvar a relação há 4 anos, e eu estava todo entusiasmado, pensei, isto é um passo bom, isto é um sinal que ela quer reconciliação, e quando chegámos lá, ela sentou-se, eu sentei-me, falámos um bocadinho com a senhora, todos simpáticos, trocámos umas graçolas, e depois a Tânia disse, eu estou aqui que é para perceber como é que me separo deste cavalheiro que está aqui ao meu lado. O que foi?
Qual é a melhor forma de lidar com ele?
O que foi uma surpresa, mas não boa, percebes? Há cá aquelas surpresas tipo, parabéns, isto não foi uma surpresa dessas, foi uma surpresa menos boa. Por isso, eu não tenho uma experiência ótima com a terapia de casal. Tu fizeste terapia de casal?
Fizemos e também não correu muito bem, sobretudo porque eu me senti muito constrangida. Eu sentia-me extremamente desconfortável e, portanto, perde-se um bocadinho ali o princípio da coisa, não é? Que é tu estares ali, debateres a tua relação e aquilo a mim só me deixava...
E porquê que sentiste tão desconfortável?
Não sei, eu não tenho problema nenhum, tanto que depois nós separámos e eu fiquei com a terapeuta.
Portanto, sim, ok, muito bem.
Herdei, na partilha eu fiquei com a terapeuta.
Escolhi, eu também já agora.
Porque ela é sendo má... É ótima, sendo má para mim.
Ah, má
é
para
ótima.
Ti, sim.
Eu gosto imenso dela e portanto fiquei com ela. Mas, e não tenho problema nenhum em falar com ela, mas ali em modo casal sentia-me desconfortável, aquilo não era natural, o ouvires, veres a tua relação ali dissecada, ali ao mais ínfimo pormenor, porque depois falas de tudo da tua relação, não é?
Claro,
tudo.
Claro.
E era uma coisa desagradável para mim.
Tinhas de fazer aquela coisa que elas às vezes fazem, a minha não, que a minha é ótima, mas aquela coisa que elas às vezes fazem, não tem que falar como isto o faz sentir. Então tens de começar as frases todas tu, Ricardo, o que tu disseste faz-me sentir que, quando tu na verdade só queres é tirar-lhe com aquela planta que ela tem lá à cabeça. Então assim, não, não, Ricardo, aquilo que tu disseste, quando tu disseste que a minha mãe era uma cabra, isso fez-me sentir...
Também sim. É uma cabra.
Sim.
Não, e acho que a terapia não resultou muito por minha causa, porque eu me sentia realmente constrangida. Mas eu acho que se levares aquilo
a sério,
a sério, não é? Acho que pode ajudar.
Sim, isso
acho
que é uma lição também para tirar aqui da nossa experiência e da
mas
minha.
Mas acho que depende muito da predisposição com que vais e em que estado é que o casal vai.
Em que estado
vai,
é que está,
não é?
Exatamente. Porque, por exemplo, é isso que eu, mesmo que eu ia dizer, se calhar na minha situação já foi tarde. Se calhar na minha situação, quando eu fui lá, já era um bocadinho tarde, porque já estava mais ou menos a coisa decidida. Eu é que não sabia, eu era, no fundo era um bocadinho o burro no meio daquilo tudo, que cheguei lá e tipo, surpresa, quero um divórcio. Pronto, mas acho que é uma coisa que vale a pena, sem dúvida, experimentar. Depois tivemos aqui mais uma pergunta, que é... como foi ouvir, esta é boa, como foi ouvir, vou sair de casa? Eu não sei, quer dizer, não sei se tu, eu numa casa não ouvi isso, não foi isso que a Tânia me disse, mas sim, como foi esse primeiro embate para ti?
Pois, não foi assim uma coisa surpreendente, não foi, eu não estava à espera, não, foi uma coisa que, natural, um passo natural, tendo em conta o que estávamos a viver, portanto tínhamos falado que as coisas não estavam bem, que se calhar era preciso... afastarmos um tempo e que o Ricardo iria sair, mas não houve essa coisa, esse anúncio, não é? Que acontece a muita gente ser apanhada de surpresa. O marido ou a mulher chega a casa e diz: acabou, vou-me embora. No meu caso não foi isso, portanto tivemos esse primeiro momento em que ele saiu, e depois quando saiu outra vez, em janeiro, aí sim já foi definitivamente. E aí custou mais, porque eu percebi que ele estava mesmo a sair, aí já tinha, já não era uma coisa temporária, já tinha arrendado uma casa por muito tempo, ia começar uma nova vida noutro sítio. E lembro-me que falámos muito nessa altura, acho que essa foi a altura, olha, em 12 anos provavelmente, esses dias que antecederam a saída dele, foram os dias em que nos senti mais próximos e passávamos horas a falar. E custou-me, eu falei uma altura que eu achava, pensei, isto é má ideia, achava que ele não devia ir, mas pronto, mas foi, e sim, custou, claro.
É importante dizer aos nossos ouvintes que isto é um podcast, mas a Ana está-se a emocionar neste momento.
Desculpa, que mentira.
Oh, Ana, o que me dizem os teus olhos? Mas pronto, sabes que, sim, tu estavas a falar disso e acho que esse tema da... Quando a coisa está prestes a acontecer, haver uma aproximação, não é incomum, ok? A mim aconteceu-me muito quando nós nos separámos, porque nós, no nosso caso, também houve um período de separação em que eu estava convencido que ainda havia volta a dar-lhe, estava a falar com todos os meus amigos, estava desesperado, e os meus amigos diziam, vai à luta, tu consegues, vai à luta, tu consegues, e na verdade não havia já nessa altura nada a fazer, mas houve um período de separação em que eu, pronto, lutei muito por isso. Mas há uma coisa que acontece, e que normalmente é mais frequente nos homens, quer dizer, pelo menos é o que eu li uma série de livros sobre isto depois de me separar, em que é a pessoa que está prestes a ser deixada reapaixona-se naquelas últimas semanas, um bocadinho porque percebe tudo o que tem a perder. Coisas que não valorizou antes, já percebe-se de tudo o que tem, valoriza muito mais as memórias, e isso é muito motivado pelo sentimento de perda. Mas isso não necessariamente é sustentável no tempo e não necessariamente reflete que a relação não devia acabar. Isto se calhar é uma coisa que as pessoas em casa podem pensar nisso. Se tiverem a ter esses sentimentos, o que têm é que perceber é se esses sentimentos vão ser sustentados no tempo, porque a coisa pode estar morta e pronto, e a pessoa só está a agarrar-se às recordações boas que tem, e àquele desespero de perder outra pessoa. Outra coisa, vamos lá aqui uns sinais de que a coisa se calhar pode estar a correr mal. Discussões, vocês discutiam muito?
Não, e se calhar é mau sinal, não se
discutiste. Por acaso é mau sinal,
sim. É mau sinal. Eu acho que tínhamos um problema grave de comunicação, porque acho que tanto ele como eu, sendo pessoas da área de comunicação, depois somos maus a verbalizar sentimentos e emoções.
Aquela coisa do espeto de pau, não é? Do pedreiro,
exatamente,
do sapateiro.
Casa de ferreiro, espeto de pau.
É isso. Você que era assim uma pessoa das classes baixas que fazia uma coisa qualquer com as mãos.
Sejas preconceituoso. E acho que isso, com o tempo, cria um efeito bola de neve, sim, terrível, não é? Porque vais acumulando coisas, acumulando, e que se falasses sobre elas e se as discutisses na altura certa, e discutir não é discutir, é falar sobre elas, sobre o que te está a incomodar, em vez de te calares, porque era muito o que tanto um como o outro fazíamos. Se alguma coisa nos estava a chatear, guardávamos para, sim, nós, não é? Ficavas com aquele rancorzinho ali e não falavas.
É bom, não é?
Sobre...
Que é uma coisa ótima, não é? Que vai, é como a feijoada, é muito melhor nos dias apura, vai apurando, não é?
E portanto, quando nós falámos, nas vezes em que nós falámos de uma potencial reconciliação, era sempre, acho que no topo das coisas que tínhamos de trabalhar, era isso, era,
sim,
a comunicação.
Sim.
Vamos ter que falar muito mais um com o outro, por mais que custe, vamos ter que puxar um pelo outro e falar das coisas.
E vocês discutiam ao princípio e pararam de discutir?
Ou eu acho que ao princípio é aquela coisa de que estás a adaptar-te a outra pessoa e há,
sim,
ciúmes e...
Sim.
E é mais normal que haja ali uma maior fricção.
Quem é esta gaja no Instagram? Quem fizeste like?
Quando começámos, acho que não havia Instagram há 12 anos, acho que não havia,
sim,
ainda. Mas,
high five.
High five, sim. Não sei. Mas acho que discutíamos mais nessa altura. A partir do momento em que depois as coisas, que percebes que aquela pessoa que está ali para ti, que é aquilo que quer e que te dá essa segurança, e eu senti sempre muito essa segurança. Sim. Portanto, acho que a partir desse momento deixa de haver motivos para discutirmos.
Sim, sim, sim. Não, quer dizer, eu até certo ponto há concordo, não é? Ou seja, há uma curva inicial de discussão que anda tudo na loucura, não é? Uhum. Aquela paixão latina. Depois a coisa normaliza um bocadinho. Mas quando as relações estão muito más, o que acontece é que não se discute de todo. Isso foi uma coisa que eu reparei no final da minha relação, que a gente não discutia de todo. Eu, mais uma vez, feito otário, tal. Isto é uma coisa ótima, a gente não discute nada. E claro, na cabeça da Tânia estava, pronto, nós não discutimos nada porque eu já não quero saber, não é? Já não tenho aqui mais nada investida, quero é avançar com a minha vida. Mas isso é um outro sinal que eventualmente que as coisas não estão muito bem, é quando já não se discute porque uma das pessoas, ou talvez as duas, já estão em paz com aquilo. Uhum. Ou seja, há uma paz, isto pelo menos é o que a minha terapeuta me diz, não é? É que há uma tranquilidade que se apodera de nós quando estamos prestes a tomar a decisão. O que no meu caso nunca veio, porque eu nunca tomei a decisão, não é? Eu não sei como é contigo foi, se alguma vez tiveste essa sensação, mas ela disse-me, não é? Que essa paz vem, assim, eu estou à espera dessa paz há imenso tempo, pago-lhe bastante para estar com ela, mas ainda não veio a paz. Pronto, é assim. Mas isso se calhar é outro sinal para as pessoas aí em casa que estão a pensar largar o casamento. Mas atenção, se calhar é importante também dizer isto estar divorciado não é nada fixe. Pois não, Ana Garcia Martins.
Não é, mas também se não estás feliz na tua relação, eu acho que muitas relações se prolongam por uma data de motivos que não deveriam ser válidos, não é? Para estares numa relação. Portanto, não é fixe estares divorciado, mas sentir-te infeliz numa relação também não é fixe. Portanto,
sim,
e estares
sim.
a insistir nisso, porque, enfim, porque há filhos, porque há dependência económica, porque há habituação, seja o que for. Também não é bom.
Sim, se a pessoa, acho que essa é a métrica, na verdade. A métrica é se a pessoa está ou não feliz. Eu só vou dar aqui uma opinião um bocadinho, se calhar, diferente ou com alguma nuance, que é, eu acho que não há motivos maus, quer dizer, fora, obviamente, violência e esse tipo de coisa, mas não há motivos maus para se ficar numa relação. Ou seja, uhum. se um casal me disser, nós ficámos juntos, nós gostamos um do outro como amigos, não estamos loucamente apaixonados, mas ficámos juntos pelos filhos, eu não vejo isso com maus olhos. Desde que eles estejam bem com essa escolha, desde que eles estejam felizes com essa escolha, desde que eles, anos mais tarde, não se venham a arrepender dessa escolha. E quem diz isso diz qualquer outra motivação. Ou seja, eu também acho que a nossa sociedade, muito por causa dos filmes românticos que a gente consome, não sei o quê, deu-nos esta ideia de que nós temos que andar eternamente apaixonados. E a consequência disso é que se calhar também andamos sempre à procura daquela paixão muito quente, uhum. inicial, sempre, não é? E é uma coisa que no casamento naturalmente não é sustentada. No casamento nós formamos laços muito mais profundos e muito mais intensos e muito mais importantes do que aquela paixão inicial. E é isso que eu às vezes tenho um bocadinho de preocupação quando ouço amigas minhas ou amigos meus a dizerem-me, tipo, eu já não sinto aquilo que sentia quando a conheci. Pá, claro que não. Não é? Claro que não, não é suposto, não é? Além de que com filhos e tudo ao barulho, a nossa vida é diferente. E não podia, quer dizer, pronto, é assim. E eu sinto que isso é um tema que também é importante as pessoas terem na cabeça. Mas em última instância, se estão infelizes, têm que ir embora, não é? Se sentirem, não é? Se imaginem que são uma mulher, não é? Que está a pensar, não, eu estou feliz, era se fizesse uma tatuagem, entrasse para a Zumba, começasse a comer uma PT, e sei lá, o que é que elas fazem mais? Metesse seios falsos, que eu por acaso não acho nada mal, acho ótimo, acho uma coisa ótima, nem percebo porque é que chamam falsos.
Não são nada clichês machistas, zero, nada.
Olha, diz-me lá, na tua opinião, quais são os clichês de homens? Porque eu só encontrei um até agora, para o homem divorciado. Ah, fora o clássico de sempre abadar, ir ao Tinder e não sei o quê, que é ir correr Iron Man. Todos os homens que eu conheço que se divorciam vão ter.
Menos?
Iron Man. É o plural da Iron Man. Pronto, só agraviou, sabes? Eu não sou uma pessoa com uma cultura muito elevada.
Por isso mesmo, devias falar inglês melhor do que ninguém.
É verdade. Mas tens mais algum, encontraste mais algum, identificaste mais algum clichê?
Nos homens que separam, não
sim.
sei. Tendencialmente depois arranjam uma namorada com metade da idade.
Sim,
não
sim.
é? Geralmente são sempre mais novas do que as ex-mulheres. Não sei, não conheço assim muita gente.
Eu por acaso vou-te dizer, mais novas não é.
Não é a tua cena.
Não vai ser nunca. Eu tive
20 anos, não.
Não, 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 não há hipótese. Porque elas sabem muito pouco sobre a vida ainda. Não é? Eu na altura, quando tinha 20 anos, não tinha noção. Se elas sabem muito pouco sobre a vida, para te dar um exemplo, eu no outro dia saí com uma miúda nos seus 20, o que já é, assim um bocadinho, vamos lá, um bocadinho creepy, mas a minha defesa eu não sabia, mas antes de sair, e fomos dar um passeio no 28, que é um elétrico muito romântico e não sei o quê. E...
que era a idade dela também, não é?
Não, antes fosse. E... antes fosse. Mas então, o elétrico parou porque estava um carro mal estacionado. Como tu sabes, os elétricos, como toda a gente sabe, os elétricos estão em cima de carris, não é? E se está um carro ali, o elétrico não consegue passar. E ela, ficámos ali parados um bocadinho aborrecidos, queríamos subir até lá acima. E entretanto, um outro 28, não é? Que vinha na mesma trilha, parou atrás de nós. E ela sugeriu que nós apanhássemos o 28 que estava atrás. Eu não estou a brincar.
Mas isso não tem a ver com a idade, isso tem a ver com neurónios, não é?
Pronto, e eu pensei, não, se calhar tenho que investir numa faixa etária um bocadinho mais madura.
Que maravilha.
Sim, sim, é muito isto. Não, e depois sabes o que é que é? Olha, sabes o que é engraçado nisto? Eu gostava que tu estivesse lá para ver. O que é engraçado nisto é a minha cara. Porque eu depois estou, eu acabei de conhecer esta pessoa, eu não a quero ofender, eu estou num date com ela, e ela diz-me isto, e eu estou, ah, mas se calhar, eu estou-lhe a dizer, não, sabes que isto é, eles estão os dois no mesmo carris, os dois. Eu estou-lhe a te explicar isto, a tentar não ser paternalista, mas ao mesmo tempo a pensar, pá, eu explicaria isto ao meu filho de 4 anos, ok? Isto era, sim, pronto, não está fácil. Deixa-me ver aqui mais uma pergunta, mudando de assunto, rapidamente. Olha, como é que se reage, esta é boa para nós, como é que se reage quando a outra parte, neste caso a contraparte do casamento, move on, entre aspas, primeiro do que nós? Ok? Quando é, no fundo é quando arranja outra pessoa, presumo que é. Como é que se reage? Como é que tu reages a isso?
Olha, isto é difícil de responder e no meu caso é mais difícil de responder. Eu vi uma das críticas que fizeram, houve pouquíssimas, atenção, sim, poucas, duas vá, críticas ao nosso podcast, mas vi uma
críticas
pessoa,
negativas,
que dizia que éramos muito vagos e muito superficiais e não contávamos nada com detalhe. No meu caso é mais difícil porque sei que qualquer coisa que eu diga, não é?
As pessoas, claro.
Há muita gente a ouvir, há imprensa, isto neste momento estou a fazer aspas fictícias.
Estás a fazer coelhinhos, estás a fazer aqueles coelhinhos no ar.
Digo imprensa, que depois pega no que eu digo e distorce tudo e, enfim, e fazem dramas em torno de nada, portanto... às vezes é mais difícil falar dessas coisas, sobretudo por causa disso, da especulação que depois se gera em torno das coisas que eu digo. Mas isto para explicar, portanto, como eu dizia, nós separámos efetivamente em janeiro, mas continuou a não ser uma separação, acho eu, e acho que pode ser de parte a parte, um capítulo fechado.
Era possível reconciliarem-se, até
sim, era uma coisa que estava em cima da mesa e que foi estando sempre. Umas vezes era eu a querer e ele a não querer, outras vezes era ele a querer e eu a não querer, e andámos sempre ali um bocadinho desencontrados.
Às voltas, sim.
Acho que nunca houve um momento em que quiséssemos os dois ao mesmo tempo. Até que agora, por fim, ele me disse, eu perguntei, não é? Porque eu percebi, estávamos numa fase em que eu se calhar estava mais motivada para tentar novamente, e houve ali uma fase em que eu percebi, não porque ele me disse, mas porque eu percebi pela forma como ele falava comigo, que eventualmente já haveria alguém. Eu perguntei, ele disse-me que sim, que havia uma pessoa, ainda não era uma namorada, mas era alguém que ele estava a conhecer e blá blá blá. Pronto, e aquilo para mim foi ok, então isto
é o fim.
Não vou estar a alimentar mais expectativas em relação a isto, portanto foi quando eu disse ok, certo, então vamos avançar para o divórcio.
Sim.
E no dia em que fui ao advogado, no final falei com o Ricardo e perguntei-lhe, olha, isto é um divórcio, isto é uma coisa séria, é uma coisa que, uma decisão que se eu tomar é irreversível, portanto, temos que pensar, é mesmo isto que nós queremos? Achei que não podia avançar com aquilo sem perguntar, não é? É mesmo isto que nós queremos? Ele disse que não me conseguia responder naquele momento a isso, teve uns dias para pensar e uns dias depois tivemos uma longa conversa sobre a nossa relação, longa mesmo, umas 4 ou 5 horas, em que repassámos o que é que tinha corrido mal, o que é que funcionou menos bem nestes últimos meses, já separados. E eu disse, certo, mas ou fazemos agora uma derradeira tentativa, E quando eu digo derradeira, é tentarmos mesmo tudo de forma completamente honesta e de coração aberto e pôr tudo o que for possível para salvar esta relação, ou então
não,
acabou.
Então não. E é um grande desafio isso que tu estavas a propor já agora. Não era uma coisa fácil.
Sim, não é um desafio. É um grande desafio. Ou pronto, ou avançamos para o divórcio. Isto foi uma terça-feira e na quarta-feira seguinte... Ele pediu-me um tempo para pensar e eu achei que era legítimo, enfim, porque as coisas não correram bem, achei perfeitamente claro. Legítimo que ele tivesse dúvidas e que não soubesse se queria voltar, sobretudo já havendo outra pessoa ali pelo meio, claro. Achei perfeitamente legítimo, portanto estava à espera que dê-lhe esse tempo para pensar. Isto foi numa terça-feira à noite, esta conversa, e no dia seguinte ele manda-me uma mensagem a dizer, olha, a Disney vai reabrir, era uma coisa, sim. Os miúdos iam adorar, tem coisas novas. E eu fiquei assim, então, mas estás-me a dizer isto? É uma sugestão só para eu ir fazer com os miúdos ou é para irmos todos em
ou
família?
Ou seja, estavas um bocadinho a ver se havia ali uma reconciliação, sim, a sério ou não,
não
é?
Percebi, claro. Se aquilo era só, olha, está aqui uma coisa gira para tu ires fazer com os miúdos.
Sim.
E ele disse, não, acho que era uma coisa gira para irmos fazer em família. E eu, está bem, então claro. Posso tratar disso. Ele, mas antes eu gostava, porque estou muito cansada e preciso de férias e tudo mais, gostava que fizéssemos uma viagem.
Sim. Só os dois?
Uma vez mais, eu pergunto, pois, fiquei na dúvida, tipo, mas queres que, não percebi se me incluía, não é? Quando ele precisava de fazer uma viagem para um sítio com sol, para descansar, para tanto. E eu perguntei, mas queres que marque alguma coisa? Eu
acho comigo?
Que neste momento íamos pôr, não é, aquela musiquinha falhada.
Ok, tu queres... Sim.
Sim, porque isto vai, não é, isto começou, não é, neste, em modo de reconciliação, depois
então,
foi sempre...
Depois ponho aqui a música. Depois
foi sempre
música.
Por aí abaixo. Pronto, nesse mesmo dia, assim que ele me disse isto, eu, sim senhora, ótimo, reconciliação a caminho, vamos marcar uma viagem, não é? Que a estúpida ligou imediatamente para a agência de viagens, marcou, e foi nesse dia que eu fui ao programa do Gosha. E foi uma das perguntas que mais fizeram, foi isso. Então, mas tu foste ao Gosha e falaste em reconciliação. Porquê? Falei em reconciliação porque, efetivamente, nessa manhã tinha marcado uma viagem romântica onde, olha, devia estar neste momento nas Maldivas. Não,
e em vez disso estás aqui.
Estou em casa, neste momento mesmo. Mas não, estou em casa de David e Cristina.
Não é, isto é num estúdio, isto é gravado num estúdio profissional para dizer às pessoas que isto é a minha casa.
Pronto, portanto, eu não sou louca, não é? Não fui buscar
quer
aquilo.
Quer dizer, não por isso, não por isso.
Disse, eu aceitei aquela entrevista e disse de coração que sim, que a reconciliação era uma coisa que eu gostava que acontecesse e que não era uma porta fechada, mas lá está, porque havia essa premissa, porque... Ele me tinha dito isso nessa manhã e porque íamos fazer uma viagem. Pronto, no dia seguinte ele fez anos e agora é a parte em que a música começa a ficar má. No dia seguinte ele fez anos, ainda passámos os anos dele juntos. Depois, sábado, ainda fomos a um brunch em família. Depois, domingo, ele mandou-me um mail a dizer que afinal já não queria nada daquilo e que já não havia reconciliação. Na segunda, eu meti os papéis para o divórcio. Na terça, começaram a sair notícias que ele tinha outra pessoa. E para aí, no sábado ou no domingo, ele põe um vídeo a beijar outra pessoa, a assumir publicamente a outra relação.
Pronto, portanto, a coisa foi esta. Né? Sim, a coisa despitou-se.
Portanto, não foi... Lá está, o que me custou não foi saber que havia outra pessoa, porque ele já me tinha falado disso. Foi como isto tudo correu, acho que o processo não foi muito bonito para mim, porque eu estava investida, de facto, naquela tentativa de reconciliação, que não chegou a ser tentativa nenhuma, não é? Foram dois ou três dias. E depois a coisa correu mal, não é? E ver, sobretudo isso, eu ter ido à televisão expor-me daquela maneira e dizer sim, acredito muito na reconciliação, e quatro dias depois ele está aos beijos a outra pessoa.
É desagradável.
Acho que o que me magoou mais não é o haver outra pessoa, acho que o que me magoou mais foi sentir que aquela pessoa, que era a minha pessoa, que durante 12 anos foi o meu melhor amigo e que tinha o dever de me proteger, que não o tinha feito. E de repente és um bocadinho mais racional do que isso e pensas, calma, quem tinha que te proteger era o teu marido. Esta pessoa já não é o teu marido, já não é o teu melhor amigo, já é uma pessoa que seguiu com a vida dela, que tem outra pessoa, que está a refazer a vida dela e, portanto, já não sente essa obrigação de ter algum tipo de responsabilidade para contigo. E acho que isso foi o que me custou mais, foi perceber, esta pessoa já não sente que tem de se preocupar comigo. Acho que isso é o que é o realmente doloroso, e aquela pessoa já não é... a tua amiga de sempre.
A sensação de que tinhas ali... Atenção, tu tiveste aqui a contar isto tudo e obviamente há muita gente em casa que está satisfeita com isso, porque são cuscos, mas também...
Sim, para... isto se calhar foi um bocadinho detalhada demais, mas era só para explicar esta...
Não, fizeste bem.
Que isto teve um contexto,
claro.
Não é? E que só a partir daqui, não é? Quando isto tudo aconteceu, é que então eu decidi que queria o divórcio e que comecei imediatamente a tratar disso e que era uma situação absolutamente irreversível, não é?
Sim, exatamente. Ou seja, o que eu queria dizer é, isto que tu fizeste, para começar, a minha situação também foi parecida, já posso falar um bocadinho sobre isso, mas aquilo que tu fizeste eu acho que foi útil porque é importante perceberes algumas coisas sobre o divórcio, quem nos está a ouvir. Uma, o processo nunca... é limpo, nunca é uma coisa fácil, ou muito raramente o é. Há sempre alguém que se sente magoado numa situação ou noutra situação, especialmente quando há outras pessoas que aparecem, não é? Que foi o teu caso e foi também o meu caso. Isso é importante. Depois é importante também perceber-se que aquilo que se passou contigo no gosto, seja o que for, isso não revela nenhuma inconsistência da tua parte, isso só revela que é um processo complicado e que tu foste apanhada no meio dele e que as outras pessoas que estão a passar por isso neste momento ou que estão a pensar a passar por isso neste momento têm que saber que vai ser um processo complicado.
Não podem ir para o Goxa dizer que,
sim, à partida,
se forem
evitar.
Ao Goxa, não digam nada sobre a vossa relação.
Fica o conselho.
Estejam só calados.
Esperem para ir ao Goxa depois de se divorciarem. Se tiverem assim mais ou menos na dúvida.
Caso de dúvida, calem-se. Só.
Sim, exato. Não digam nada. Digam ao senhor Goxa, deixe-me estar.
Mas sabes que eu estava feliz naquele dia e eu acreditava realmente naquilo. Portanto, fez-me sentido dizer aquilo. Não... Era o que estava a acontecer e eu quis ser honesta. Pronto.
Mas acho que essa é a natureza destas
Fui
coisas.
Fui só estúpida.
Não, é? Não foste nada. Tu estavas... A natureza destas separações é que há muitos sentimentos, altos e baixos, há esperança.
A pessoa sente sentimentos, não é?
A pessoa sente sentimentos, sim. Mas sabes que antes da coisa, porque estamos aqui a falar muito do tomar a decisão ou de quando a coisa se cristaliza finalmente, eu só quero que as pessoas aí em casa percebam que antes disso acontecer vai haver muitos altos e baixos e vai haver uma pessoa que se calhar acha que a coisa ainda tem volta a dar e se calhar acha que não tem volta a dar. No meu caso, nós estivemos separados imenso tempo e só quando... ficou claro para mim também que havia outra pessoa, é que eu percebi, pronto, isto não tem volta a dar. Uhum. E não foi, quer dizer, houve alguma zanga da minha parte, o que também é normal, há sempre, nessas coisas há sempre zanga, mas não foi isso, não é? Foi só o mesmo sentimento que tu descreveste, foi sentir que aquela pessoa, neste caso a Tânia, já não estava lá para mim como estava antes, e não ia estar, porque já não era essa pessoa, pronto. Uhum. E com isso vem muita tristeza, porque aquela pessoa é um pilar para ti, não
claro.
É? Eu não sei como é que tu és, mas quer dizer, não deves ter muito, conhecendo-te assim mais ou menos como isso, não deves ter muitos amigos.
Dois.
Pronto.
Um perdi o ano semana passada,
fizeste,
já
pronto.
Não quis ser mais meu amigo.
Então só tens. Não, só mas são pessoas que são mesmo importantes, não é? E quando essa pessoa desaparece, tiraram-nos o chão. E é uma sensação de solidão muito grande. Que eventualmente para eles que já têm outra pessoa é menor.
Claro.
Não é? Porque nós sentimos um bocadinho abandonados. É tudo um
Sim,
bocadinho.
Todos os
pior.
Dias acontecem coisas na minha vida que eu tenho vontade de contar ao Ricardo,
isso,
não é? E
pensas,
já não podes, já não vais ligar para dizer que te aconteceu isto, que te aconteceu. Já é só ridículo, não é?
Sim, é esquisito.
É estranho.
Exatamente.
Mas é isso, é muito duro a outra pessoa já não estar lá para ti.
E deixa-me perguntar-te uma coisa, tu não sentes, isto é uma coisa que eu sinto muitas vezes desde que me separei, e se eu adoeço à meia-noite?
Não, eu penso imensas vezes nisso, não é? Se eu tenho um infarto,
para
já somos os dois bastante hipocondríacos, não é?
Sim.
Mas eu estou sempre a pensar nisso.
A tua cena é o infarto, tu pensas em infartos?
Infartos, cancros.
Cancros. Eu gosto do cancro, eu também penso muito no cancro.
Eu gosto do cancro.
Não, mas é estúpido, não é? Porque o cancro não é uma coisa. Ah, agora apanhei um cancro à noite. Percebes? O cancro é uma coisa que não, aparece, demora muito tempo, não é? Mas,
sim,
mas infarto,
e sabes
sim.
Que convém teres alguém ali para cuidar
Exatamente.
De ti.
Não pensas às vezes, eu penso às vezes. Se eu estivesse mesmo doente, se a Tânia, pá, sendo mãe dos meus filhos, ainda ia estar lá para mim um bocado.
Não.
Não. Se calhar não. Se calhar não.
Ia, mas com o novo namorado.
Sim, exato, os dois.
A
segurarem
os dois
mamão.
Berto ao IPO. Esquece.
Cada um a segurar uma mão diferente, a fazerem os dois festinhas. Sim, isso era horrível. Eu assim, venha à morte já. Venha já.
Venha já. Estou pronto. Deus que me leve. Estou pronto.
Temos aqui mais algumas perguntas, deixa eu ver. Olha, esta é boa. Pronto, vou começar com esta primeira. Primeira coisa que fez, ou que fizeram, após sair o divórcio. No teu caso, tu não...
Não, ainda não saiu, estamos a tratar disso, ainda não saiu, portanto,
no meu caso,
não faço ideia.
No meu caso foi chorar, no meu caso foi... não, é fácil, foi chorar. Não sei se... Eu acho que a pessoa que escreveu isto estava a pensar, fui para um clube de strip e banhei-me e comi sushi do corpo de uma mulher toda nua. Não, estive a chorar um bocado, mais uma vez, na superfície comercial, eu começo a achar que é um problema meu, ou eu frequento muito essas superfícies comerciais, ou eu gosto de ir às compras triste.
Hoje lembrei-me de ti, porque fui ao Colombo. Não chorei no Colombo, mas lembrei-me de ti.
Ah, mas porquê que lembraste de mim no Colombo? Lembra-te de mim no Amoreiras. Agora não te lembras de mim no Colombo, por amor de Deus. E agora outra. Esta pergunta é boa. Se soubessem o que sabem hoje, nunca se teriam casado?
Não, acho que tinha que casar. Sei lá, sabendo que te ias divorciar.
Sim.
Se calhar não te casavas, não é?
Mas não tens... Não, mas é uma boa... Eu acho que é uma boa pergunta, porque pensasse... Eu, a minha resposta é casava-me sem dúvida nenhuma, porque as boas recordações que eu tenho do casamento, o que levo daqui, os meus dois filhos,
claro,
tudo isto...
Claro. Pá,
sim, casava-me muito. O que eu provavelmente teria feito era, durante o casamento, teria feito algumas coisas diferentes.
Sim, eu também me casava, sim. Nessa perspectiva. Até porque eu continuo a achar, e mesmo já tendo dito que estamos em processo de divórcio e que é irreversível, continuo a achar que é, usando aquela bonita expressão, muito mais é o que nos une do que aquilo que nos separa. Eu continuo a achar que nós temos muito mais coisas que, se tivessem sido devidamente trabalhadas, poderiam ter resultado num casamento de sucesso, do que coisas que nos afastassem. Portanto, acho que sim, que com pequenas alterações, ou talvez grandes, não sei, que conseguiria ter tido um casamento, quiçá, para a vida.
Quiçá, disseste quiçá.
Olha lá. Quiçá.
Aí elevar o nível. Houve aqui uma pessoa que também nos perguntou o que é que se hoje fazíamos algo diferente para tentar salvaguardar o casamento. Assim,
claro.
Obviamente que sim, eu tentaria ser muito menos um otário do que aquilo que fui, mas, pá, mas há questões, eu não sei se conseguia, há questões que são assim mesmo, não é? Às vezes nós somos como somos. Olha, esta aqui, esta é boa. Qual é o maior medo no final da relação? Qual é o maior medo? No nosso caso, além da hipocondria, não é? Além dos enfartes. Qual é o teu maior medo agora que saíste da relação?
Eu acho que o meu maior medo é que a fase mais feliz da minha vida já tenha passado. E que daqui para a frente seja só uma coleção imensa de desgostos e desilusões e de relações falhadas, não é? Porque tinha aquela coisa do projeto de vida, o projeto de família, os dois filhos, uma relação de 12 anos... e fui muito feliz no meu casamento, muito feliz, não foi muito infeliz, isso tem que ficar...
Teste muito feliz, não teste muito infeliz.
Não, feliz, fui muito feliz durante o meu casamento, e o que eu acho é, ok, os primeiros 40 anos da minha vida foram bastante simpáticos, daqui para a frente isto vai ser sempre a descer, porque estás mais velho, porque vêm as doenças, porque vêm batata de chatices...
Mas olha que eu acho que aquilo nos lares e não sei o que é uma grande rebaldaria.
É, nos lares é loucura.
É, nos lares acho que aquilo é loucura total.
Agora com o Covid, então.
Pois, também é isso. Herpes e Covid.
Sim, tenho medo, obviamente. Mas ao mesmo tempo que tenho. Já houve essa altura que tinha muito medo. Da solidão, sobretudo. A solidão era uma coisa que me fazia muito... Vou ficar sozinha para sempre. E agora estou naquela fase em que, tendo medo, continuando apreensiva, também estou expectante. Porque acho que também podem vir aí coisas boas. Tento ver o copo meio cheio em vez de o ver sempre vazio. Eu tendencialmente sou muito negativa e, portanto, quero forçar-me a acreditar que ainda tenho coisas boas para viver e que vão acontecer coisas boas e que me vou apaixonar e que isso vai ser absolutamente espetacular e que vou encontrar alguém que seja exatamente aquilo que eu quero e que seja porreiro para os miúdos e...
Sim, ou seja, alto, louro...
Louro, não,
louro, não,
não
gostas
não,
de louro?
Não.
Alto,
não,
moreno, eu estou já a fazer aqui uma pré-seleção dos candidatos,
moreno, moreno.
Porque atenção, volto a dizer, disse no episódio 0 e volto a dizer agora, este podcast tem como propósito principalmente arranjar alguém que faça a nossa Ana Garcia Martins feliz, não só feliz, como a mulher mais feliz do mundo, o que é difícil, porque ela é uma pessoa muito difícil de fazer feliz.
É verdade, sou exigente. Mas isso é outra conversa, não é? Eu acho que nós mulheres, saindo de um casamento ou de uma relação, Somos muito mais exigentes depois com a pessoa que segue Sim. do que com os homens. Vocês é bar aberto.
Não.
Vocês
não
é o critério,
ponhas...
é mulher, certo, siga.
Sim, não me ponhas nessa... Não me ponhas nisso. Eu acho que é uma fase para os homens, e depende muito dos homens, é uma fase para os homens em que entram numa fase bar aberto, sim, exatamente, em que vão, vão a tudo. Mas eu acho que isso é mais... alguma nós, sentem-se um bocadinho reprimidos no casamento, porque tem aquela fantasia de que querem dormir com muitas mulheres, ou seja o que for, e enquanto estão casados isso é mais complicado. E depois quando se apanham do outro lado, ui, é um forrobodó, opa, e não sei o quê, arranjas miúdas mais novas, não sabem como é que os elétricos funcionam, e é tudo uma alegria, e depois aquilo é tudo vazio, não é? E depois o homem percebe que aquilo é tudo... é tudo um bocado vazio. E, na verdade, os homens também... eu acho que eu, pelo menos, saio disto muito mais exigente sobre o que quero, não tanto numa mulher, mas numa relação. E porquê que eu digo isto? Porque também me envolve a mim, não é? Porque eu também tenho muitas coisas que eu tenho que fazer diferente na minha futura relação.
E aos miúdos. Eu acho que isso também pesa muito.
Sim,
Teres filhos pesa muito.
Sim. Eu, por exemplo, não estou assim muito entusiasmado com a ideia de estar com alguém que não tem filhos, uma mulher que não tem filhos, porque vai sempre haver coisas difíceis de explicar, ela vai inevitavelmente sentir que eu está a competir com o tempo pelos miúdos e não vai compreender, porque ter filhos é uma coisa muito...
E vai querer ter mais um,
que eu também não me agrada muito isso, não é? Porque depois fica aquela situação, isso é outra coisa que havíamos de falar, mas é aquela situação que a mim me preocupa de ter filhos a tempo inteiro, filhos a recibos verdes, percebes? Que é tipo, tem aquele filho que está comigo, que é do casamento, e depois tem os outros filhos que só estão comigo de vez em quando, é um que está a contrato a tempo incerto, não é? E os outros estão a recibos verdes. Não sei como é que me sinto acerca disso. Mas sim, há esses temas. Uma coisa que eu queria falar, que eu acho que é, e tu também podes falar sobre isto um bocadinho, que é sobre a sensação, voltando àquela história da outra pessoa, já avançou, já tem outra pessoa, aquela sensação de que, pelo menos eu senti muito isto, de que eu não estava a controlar o fim da minha relação. De que eu, por um lado, me sentia rejeitado, que é uma situação muito desagradável, e eu acho que é uma coisa que piora a separação para a pessoa que é rejeitada, mas também sentiste que a outra pessoa já avançou com a vida dela, a outra pessoa já tem... um parceiro, eventualmente já está a pensar numa família, e tu não, e tu estás sozinho, não é? E além disso tudo, como a outra pessoa é que está a controlar o processo de alguma forma, o processo da separação, tu sentes que nem sequer tens controle sobre isso, a tua vida está toda a mudar e tu não tens controle sobre isso. E isto era uma coisa que eu não sabia que ia sentir isto, e é muito desagradável, e só queria dizer, mas não tenho um conselho, não é? Só queria dizer às pessoas que estão a passar por isto, que é normal que se sintam muito mal no princípio e que se sintam eventualmente até pior do que a outra pessoa que se separou, não é? Porque a outra pessoa já tem ali um projeto que está a seguir e nós ainda estamos a tentar perceber para onde é que vamos. E é uma coisa um bocadinho...
Não, para mim sempre foi sempre assumi como uma realidade, sempre foi uma coisa que eu soube, que ele avançaria primeiro do que eu. Por essa coisa que eu acho que os homens têm, vocês têm menos capacidade para estar sozinhos, são menos criteriosos, e com isto não estou a querer dizer que o meu ex-marido escolheu mal uma namorada de todo, mas acho que não são tão exigentes como nós mulheres, e portanto eu nunca tive qualquer dúvida que ele ia avançar mais rapidamente do que eu. Para mim não foi de uma surpresa, não fiquei... nunca pensei que ele ao fim de... Porque para mim a separação, nós separámos em outubro, mas para mim só começou a contar quando ele saiu mesmo de casa, que foi para ali a meio de janeiro. Mas lá está, durante este tempo todo houve sempre tentativas de um lado e do outro, mas eu sempre achei que ele avançaria, que ele daria espaço, e eu não estou minimamente pai virada. Não tive... O que isto se calhar diz muito sobre a minha taxa de sucesso entre os homens, mas não tive um único date entre também. Também ainda estou casada, não é? Ainda não estou divorciada, efetivamente. Se calhar também sinto um bocadinho esse...
Isso tem um certo peso,
esse
sim.
peso. Mas não tive um date.
Tu dizes isso, a intuação com que dizes isso é roça a desilusão um bocadinho, não é?
Um pouco, porque sinto que...
Não é tipo, não estás tipo, não tive um date convicta, eu sou uma mulher forte e poderosa.
Ninguém me pega.
Não. Sim, não é verdade, há muita gente que te pegaria.
Que me pegaria.
Agora, se calhar não era, eram pessoas...
Não, eu também não, eu acho que também tens de estar disponível para isso, eu acho que não estou... muito.
Sim, sim. E esse é outro tema,
portanto,
quando falarmos
não
do
faço
dating.
Por isso, sabes? Não...
Sim, sim. Mas é importante estar sozinho. Esse é outro dos temas que virá quando falarmos do dating. É muito importante a pessoa passar algum tempo sozinha, processar o que se passou, eventualmente... Pronto, se quiser dar umas voltinhas, vai dar umas voltinhas, mas tem que, antes de entrar numa outra relação, tem que perceber bem o que é que se passou e estar bem com ela própria, porque senão isso não dá bom resultado. Olha aqui uma pergunta. E quando somos nós a querer a separação... Mas assim que ela acontece, nos arrependemos. Hã? Olha,
sim, olha,
o meu conselho aí é olha...
Aceita que dói menos.
Exato.
Sim, eu acho que passei um bocadinho por isso, porque houve ali uma altura que sim, que estava muito convicta, que queria, e de repente, se calhar, afinal, não quer assim tanto. Mas é uma coisa que tens de saber. E era uma coisa que a minha psicóloga me perguntava muito quando eu estava naquelas fases de querer voltar para a relação. Mas quero voltar... Porque sente falta dele ou porque sente falta do conceito
da
todo,
relação,
não é?
Sim,
da
sim.
relação, dos hábitos que criaram, eventualmente se houver filhos. E às vezes é difícil conseguir distinguir, não é? Entre a pessoa e o pacote todo que vem com a pessoa. E eu acho que é normal que o hábito de estar com aquela pessoa e de repente ela já não estar, te faça... Quando estavas absolutamente convicto que já não querias, pensa, afinal, se calhar
sim,
ainda quero,
claro.
Mas tens que pensar se é mesmo a pessoa que queres.
Sim, ou seja, aqui o tema do arrependimento, no fundo o que estás a dizer é, uma pessoa pode se arrepender no curto prazo, e acho que já falámos sobre isso, uma pessoa pode se arrepender no curto prazo, mas no longo prazo até ser a decisão certa, não é? Há um arrependimento emocional que pode não ser sustentável no longo prazo. Eu estive aqui a ver online, porque eu estive a preparar-me para isto, que alguns de nós têm que ser profissionais, eu estive a ler aqui sinais, muito a propósito do tópico, quando é que uma pessoa se deve separar ou não, sendo que a gente já sabe que não há aqui nenhuma coisa universal, mas sinais. Há um que eu gostei muito, que vi em vários websites e que me preocupa, que é, começas a ter fantasias com a morte do teu parceiro.
Que horror!
Não é horrível? Mas...
Não, dava jeito só para o crédito da casa ficar
sim,
pago,
não é?
mas
Pronto.
Tirando isso,
Tirando
não.
isso era... E não queríamos que fosse
E é uma coisa que me faz
violência.
Pensar, se calhar um dia divorciar, continuamos na mesma casados, vai que ele morre,
Sim.
porque ele é mais velho do que eu,
exato, e
não é?
começas tipo a dar-lhe uma dieta muito, muito gorda,
E
muito sal.
livro-me do crédito.
Sim, olha, não é?
Mas não quer que de todo, não quer que ele morra.
Não, até porque os pais, os nossos filhos,
até
mas eu só achei...
porque eu curto a semana em que estou sem filhos, não é?
Mas eu só achei,
não dá
eu só
jeito.
Acho que graça a que isto esteja sequer numa lista, não é? Epá, obviamente, se tu estás até fantasias que a outra pessoa faleça, sim, se calhar devias divorciar. Como é que isto sequer está na lista? Como é que há alguém que pensou? Não, se calhar é melhor pormos isto, por acaso haver alguém que está a pensar que a outra pessoa deve morrer, mas está assim. Não, mas isto é um casamento que eu acho que está a funcionar, não é? Pronto. Depois tens aqui outra que é... distância e saudades, que é quando tu estás distante da pessoa e já não tens saudades. Mais uma vez, quem escreveu isto foi o Capitão Óbvio, não é? Porque quando tu dizes, eu estou longe do meu marido ou da minha mulher e estou melhor assim, se calhar devia divorciar-me. Ok, sim,
Sim,
faz
faz
sentido,
sentido.
não é? Nada disto é complicado. Escondes, esta aqui é interessante, escondes quem és da outra pessoa, ou seja, começas a ter uma vida paralela da outra pessoa e quando te sentes, acima de tudo, quando sentes que não estás à vontade para te vulnerabilizar ao pé da outra pessoa. Não,
Sim, eu
sentiste
acho
isto
que
um
senti
bocadinho?
isso, sim.
Eu também, por acaso, acho que
Eu
senti
acho
um
que havia
bocadinho
ali
isto.
um lado meu que o Ricardo não percebia ou não via, ou eu não mostrava. E eu também sou isso.
Sim, já és naturalmente assim,
Já
não é?
sou naturalmente assim, mas acho que sim, e às vezes pensava nisso. Ele não faz ideia que eu penso estas coisas, que eu tenho estas ideias, e que não falo sobre elas, portanto.
E era por uma questão de vulnerabilidade, ou seja, já não sentias que te querias expor a ele? Era o quê? Porque é que guardavas esse mundo para ti?
Por isso, porque me custa muito expor-me, apesar de viver das redes sociais,
Sim.
mas eu estou a falar deste tipo de
Mas
exposição
essa gente não te conhece
mais.
realmente,
Exato,
Ana.
não me conhecem. Essa exposição mais íntima, e porque tinha medo que ele não
Sim.
gostasse
Do que visse, não é?
desse meu lado.
Sim. Sabes que eu também me identifico muito com esta, porque eu já sou assim naturalmente, já sou uma pessoa que não gosta muito de me dar a conhecer, apesar de que vou para palco e falo de todo tipo de coisas pessoais, mas é sempre num ambiente controlado, sabes? É um bocadinho como tu nas redes. É sempre num ambiente controlado. E quando nós estamos numa relação, nós temos que nos expor de uma forma que não é controlada, não é? E nós temos que saber que a outra pessoa que está lá gosta de nós, não é apesar dos nossos defeitos, é com os nossos defeitos. Ou seja, não é, ok, ele é assim, mas eu gosto dele. É, não, eu gosto dele exatamente. Os defeitos e as qualidades são indissociáveis. E eu acho que eventualmente até na minha relação, do meu lado, eu fracassei um bocadinho porque muito cedo comecei-me a não expor à Tânia, porque não me queria sentir vulnerável. Mas isso é o fim, não é? Isso é o fim de qualquer relação, porque outra pessoa também começa a sentir que não está lá a pessoa. Já vamos em 54 minutos, olha aí.
Bem, se calhar acabávamos com isto, não?
Se calhar sim,
já
então...
pessoas a dormir do outro lado.
Sim, mas é que tivemos pessoas a pedirem que falássemos mais do que 32 minutos, nós agora fizemos 54. Há de haver agora pessoas a pedir que falemos menos, não é? Estamos a apontar para quê?
7 minutos para
a próxima. 7 minutos para a próxima vez, ok. Muito bem. Então, só uma pergunta, pá, pergunta wildcard, que é uma pergunta que nós vamos fazer a cada programa, que nos fizeram a nós e que não tem nada a ver com o tema. E neste caso é, a pergunta é, e podes começar por responder tu, porquê é que engordamos após a separação? Não estou, olha, dizer, já agora, não estou a dizer que engordaste, estás ótima, estás magrérrima. Magérrima.
Magérrima, já te ensinei hoje como é que se diz.
Desculpa, pá, desculpa.
E nem devíamos estar a falar disto, não é? Que isto foi um tema sensível.
Foi, eu não me portei bem.
E foi desagradável. Bom. Então, não sei, eu hoje fui fazer um tratamento de estética e eu já tinha, com uma senhora que eu já tinha numa clínica onde eu já tinha feito, e ela dizia, mas está muito mais magra. E eu disse-lhe, olha, sabe o que é? É alimentação mais saudável, treino e divórcio.
E divórcio, claro.
É espetacular. Portanto, eu não sinto isso.
Tu não sentes que engordaste?
A tristeza a mim não me dá para comer, não.
Sim, sim.
Porque quando estou triste, com aquela cena pesada assim no estômago e...
Fica cheia, mas é tristeza.
Cheia de tristeza.
Exatamente.
E isso preenche-me e, portanto...
E não ficas a comer gelado.
Estou 3 ou 4 quilos mais magra desde que
me divorciei. Sim, quer dizer...
Tu não.
Nem tudo é magro. Eu, por acaso, engordei um bocado. Mas já vinha a engordar...
Também não ajuda estares a usar um polo da Zippy, não é?
Sim, o polo estava um bocadinho apertado. Foi o meu irmão que me ofereceu. Mas eu acho que a resposta... Porquê que eu gostei tanto desta pergunta? Porquê que engordamos após a separação? A resposta parece-me óbvia. É porque estamos a comer que nem uns alarves, não é? É por isso. É porque estamos tristes e estamos a comer, sei lá, 2 litros de gelado enquanto choramos para dentro. Não é? O caramelo é salgado por causa das lágrimas. O caramelo nem sequer... Era só caramelo, não é?
Era só caramelo.
E a malta está tipo a mamar 2 litros disto e depois, ei, não percebo porque é que engordei. Epá, pronto, a resposta é bastante clara. Dito isso, quer dizer, pronto, as pessoas fazem, lidam com a tristeza de maneiras diferentes. Há quem coma gelados, há quem coma outras pessoas. Pronto, é como cada um, é como cada
pois,
qual.
Pois, pronto, também por isso eu estou magra, não é? Também.
Exato.
A minha vida é uma tristeza.
E então, então é, vamos passar aqui para o final. O podcast Separados de Fresco é produzido pela Ana Garcia Martins, também conhecida por A Pipoca, também conhecida por A Pipoca Mais Doce. Eu tenho que dizer o A sempre, não é? Uhum. E por mim, David Cristina. Subscrevam no iTunes, já lá estamos, no Spotify e na internet em geral, também estamos no SoundCloud e noutras coisas, façam Google, eu não sei como é que isso funciona. Submetam as vossas questões no Instagram da Ana Garcia Martins, uhum. Exatamente, ou no meu, que é Senhor Cristina. Eu mais uma vez estou a dizer
ainda
isto.
Ainda não mudaste.
Não mudei, eu estou a dizer isto e eu sinto o calor da reprovação do teu olhar sobre a minha capacidade nas redes sociais.
Eu sempre achei que o teu apelido, enfim...
David Cristina. Sim. Ou só Cristina?
Cristina.
Sabes que o Cristina,
Cristina é o teu apelido.
O Cristina tem sido muito complicado na nossa vida, na minha vida em particular. Porquê? Porque eu tive uma menina, que é a Maria, e tive uma grande luta para encontrar um nome dela.
Tudo ficava mal.
Tudo sim, parece sempre uma cantora pimba, não é?
Sim.
Tipo, Ana Cristina, não é? Maria Cristina é o melhorzinho, parece uma fadista, mas ainda assim, não é? Não é fácil. Já nos rapazes fica bem, é assim uma coisa meio beta, ele pode andar, o Miguel Cristina pode andar nos cavalos, é tranquilo. Mas, então, todos os programas, nós deixámos aqui uma frase
verdade.
Inspiracional.
A minha foi incrível.
A tua foi incrível, foi talvez a melhor até agora, foi
acho
a única
sim,
também.
E esta semana fazes tu as honras da casa.
Faço eu, porque nós queremos que a vossa semana seja melhor, uhum. Ou potencialmente menos pior do que a anterior. A frase inspiracional é a seguinte. Estou a pôr a música agora. Da próxima vez que olharem para o vosso marido ou mulher e se sentirem tão zangados que lhes apetece mandar-lhes uma coisa à cabeça, lembrem-se, parem e pensem. É melhor simular primeiro para ver para que lado é que eles costumam desviar. Sabes? Porque a gente simula, eles desviam-se para a direita e a gente já sabe que tem que aplicar aquele desconto para a direita.
E para a próxima será... Enchei na tromba.
Pronto, e é muito isto, não é? Mais uma vez, Ana, se calhar queres falar com os nossos potenciais patrocinadores, porque isso é mais o teu
Sim,
departamento.
Dizer que, enfim, estranhamente,
onde é que vocês estão?
Passou-se uma semana e nada. Ninguém nos pega. Acho não. uma tristeza. Um podcast com para cima de 40 mil
Toma.
Audições. Não sei
é assim
como é
que
se diz? Chama.
É assim, audições. Audições. Pode ser, não sei.
E nada, uma viagem, uma refeição que fosse
uma refeiçãozinha, um sushi.
Nada.
Uma viagenzinha para nós gravarmos isto em algum sítio.
Sim, para não ser sempre aqui no teu escritório deprimente.
Mas o escritório não é deprimente. Quer dizer, é um bocadinho.
Mais ou menos.
A minha vida é deprimente. Mas o escritório é só uma extensão da minha vida, não é?
Exato.
Então pronto, ficamos assim. Então até para a semana, minha gente. E lembrem-se, continuem a mandar perguntas e comentários e coisas.
Beijinhos!
Beijinhos. E abraços para os homens, que não há nenhum a ouvir.